Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com Suelen Berger, que é professora de marketing digital e consultora na área de transformação digital de negócios. Esse ano de 2020 foi um ano de muitas mudanças, né, nessas áreas, na área de negócios. Mudou muita coisa por conta da pandemia, principalmente nessa questão digital. Suelen vai conversar com a gente justamente sobre esse assunto agora aqui na Band News FM Espírito Santo. Suelen, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente.
Eu que agradeço novamente o convite. A gente que falou aí no auge da pandemia, né, sobre o movimento que já estava acontecendo nas empresas. Vai ser uma honra aí compartilhar com vocês novamente algumas impressões que a gente está tendo aí no mercado e algumas informações também.
Pois é, né, a gente fala das mudanças de 2020, mas também vamos falar um pouquinho sobre as tendências para 2021. O ano, Suelen, foi de muitas mudanças, né? Muitas transformações em diversos aspectos. Trabalho, estudo, lazer, compras, né? Tudo teve mudança significativa. O que você destacaria deste ano de 2020 como mudanças que devem vir para ficar?
A gente vê realmente um processo de entendimento das empresas de que não é uma onda, né? Que não é um movimento passageiro a entrada do digital. E também uma percepção de que não se trata apenas, às vezes, de um site, se trata de um ambiente corporativo, numa esfera muito mais profunda dos negócios, desde sua modelagem, né, e não apenas em meio de comunicação ou meio de contato com os clientes, mas sim com modelos de negócios diferentes. E os estudos mostram justo isso, né? Todos os modelos de negócio atrelados aqui à tecnologia estão em grande crescimento. Outro destaque que a gente pode dar é a educação online, porque, né, com o fechamento das escolas e das universidades, das faculdades, você vê um crescimento de uma tendência para esse mercado da educação online, que está muito, muito forte e vem em 2021 ainda mais forte.
Certo. A pandemia, você acha que ela só acelerou algo que já aconteceria de qualquer maneira? Ou a tendência não era muito essa e as coisas acabaram acontecendo mais aceleradas aí por conta da pandemia?
É muito engraçada essa pergunta, porque a maioria das pessoas com quem a gente falava antes da pandemia sobre essas coisas que viriam, e a gente que é do mercado, a gente já percebia esse movimento, diziam assim: isso não é para mim, né? Isso não é para o meu público. E, na verdade, essa pandemia, ela jogou por terra todos esses preceitos, essas visões de que é coisa futurística, que não é para o meu público. A gente tem que lembrar que 71% da população brasileira, né, ela possui acesso, já faz acesso à internet, já faz consumo, né, de mídia. A gente vai falar, 98% da população brasileira tem o WhatsApp no celular. Inclusive, consumo de delivery via WhatsApp foi uma das grandes tendências aí para 2020, porque as empresas não estavam preparadas muitas vezes com um site, com uma estrutura de e-commerce. Então, elas criaram esse mecanismo, né? O Facebook, vendo essa oportunidade, chegou a tentar fazer a parte remuneratória, né? Fazer o pagamento direto pelo aplicativo, foi barrado pelo Banco Central. Mas ele está novamente voltando com esse teste no mercado brasileiro. Então, por que no mercado brasileiro? Porque essa tendência foi muito, muito forte no Brasil esse ano. Então, isso foi também um outro destaque importante, né, dos movimentos das empresas. Agora, a maior parte delas também estão buscando o desenvolvimento de suas plataformas próprias ou utilização de frameworks, né? Hoje você tem uma gama tecnológica de framework de desenvolvimento de e-commerce como plataforma, mas a maior dificuldade que a gente tem ainda no Brasil, que ainda é um gargalo, né, a gente está vendo um movimento muito forte também, é a parte logística, né, a gente vendo uma estrutura de correio com seus problemas, com seus percalços, e aí você está vendo cada vez mais se estruturarem soluções logísticas novas, com novas tecnologias que integram com essas plataformas de venda online. Então, a gente está vendo todo um movimento para estruturar melhor essa coisa que já existia no mercado.
Uhum. Então, assim, na sua visão, na visão dos especialistas, a pandemia só acelerou algo que ia acabar acontecendo, né, de alguma maneira.
Ia acabar acontecendo. A pandemia, ela não acelerou só nos negócios, mas ela acelerou também o comportamento, né?
Uhum.
Então, as empresas, elas respondem muito ao comportamento. Obviamente, a gente tem as empresas que antecedem os comportamentos, né? mas a gente sabe que nem todas as empresas têm esse nível de velocidade. Geralmente elas têm uma ação reativa ao comportamento social. Então, a pandemia ela acelerou o comportamento social da dependência pela internet, né? Pensar que a minha avó está comprando online, né? É uma coisa que ela disse que nunca faria, mas a internet, mas a pandemia forçou que a internet fosse o meio que possibilitasse ela fazer consumo de certos produtos, porque ela não pode sair de casa, né? Por causa da idade e tudo mais. Então, é importante a gente entender que o movimento das empresas também foi muito pressionado pela mudança social, né? As pessoas estão cada vez, até eu levantei aqui algumas tendências para 2021, né? Até para compartilhar aí com os ouvintes da Band News, que a gente vai ver que são muitos negócios realmente atrelados à internet.
Uhum. Que tendências você poderia citar?
Vamos lá. Vamos começar pelo e-commerce, né? Uhum. Que a gente já está falando dele. A gente viu um aumento aí, segundo a Becom, que é a Associação do Comércio Eletrônico aqui no Brasil. Em 2020, a gente teve um aumento de já 56,8% comparado ao ano anterior. Então, cresceu muito isso no faturamento, né? A gente não está falando de entrada de empresa, não. A gente está falando em faturamento. Então, cresceu 56,8%. Outro destaque que a gente tem é game para celular. Então, tem uma pesquisa, inclusive, da Comscore, né, em parceria com outras instituições, que mostram que a tendência para os próximos anos é que 70% da população mundial jogue pelo celular. Uhum. Então, tem muitas empresas investindo em games para celular e, às vezes, esses games atrelados aos seus negócios. Então, é muito mais comum você ver, às vezes, uma empresa criando um jogo próprio da empresa para envolver e manter as pessoas atreladas à marca. Então, o mercado de gamificação, ele está em grande alta, não só como game, como negócio, mas junto aos negócios, como uma parte integrante de um negócio. Outra parte que está muito interessante são os wearables, que são esses equipamentos que a gente veste, né? As smartwatches, as fitbands, esses equipamentos, eles estão tendo um aumento significativo, foram 21,1% só no terceiro trimestre desse ano. E esses equipamentos, eles vêm para justo facilitar o nosso dia a dia, né? Então, as pessoas estão preocupadas com a saúde, esses equipamentos hoje têm uma parte de cuidado, de acompanhamento de saúde, de pressão arterial, de batimento cardíaco. Então, as pessoas estão comprando mais esse tipo de produto, né? Uhum. Então, além disso, essa parte de saúde ficou muito mais forte em 2020 por causa da pandemia e alavancou ainda outros negócios, como, por exemplo, o consumo de produtos veganos e vegetarianos. Durante a pandemia, o consumo mundial de carne caiu 3%. Então, assim, o que está acontecendo? Qual é o movimento que as pessoas têm? Elas estão buscando menos embalagem, menos coisa industrializada e mais coisa natural, né? Isso também está movimentando a parte cosmética. Então, os cosméticos estão tentando evitar também tanta química e também vender-se mais nessa parte mais natural, nessa parte mais sem uso de sem testar em animais, tudo isso, essa pegada um pouco mais natural, um pouco mais vegana também. Tem até algumas marcas, vou destacar uma aqui, uma marca de carne que criou um bife de hambúrguer vegano, né? Uhum. Eu gosto sempre de alertar, quando a gente fala com esse público, a gente tem um pouco de cuidado, né? Porque é um público que também tem um nível de criticidade muito grande. Então, quando você vai falar de uma marca ser vegana, né? Não adianta você fazer uma marca que é um abatedouro de carne, né? Que embala a carne, fazer um hambúrguer com a mesma marca, às vezes, sendo vegano, porque pode ser não ser tão bem aceito em mercado, né? Pela imagem que a empresa já tem dos seus principais negócios. Por incrível que pareça, uma das coisas que cresceu muito durante a pandemia, isso aí em retrato até dos negócios que eu atendo, é o próprio mercado imobiliário. Uhum. As pessoas, elas estão mais preocupadas em ter, tá até na pirâmide de Maslow, né? Elas se sentirem mais seguras, né? Com o ar, com o teto sobre as cabeças. Mas não foi só isso que gerou essa mudança e esse crescimento dos negócios imobiliários. Também tem a ver com a taxa de juros, né? A gente está com uma taxa de juros historicamente muito baixa, né? Então, isso é uma oportunidade para os financiamentos imobiliários, tanto que a gente teve um crescimento aí até setembro desse ano de 70% nos financiamentos imobiliários por conta dessa queda da taxa de juros. Então, e alavancada por esse comportamento também devido à pandemia. E, nossa, eu estou falando muito, é isso mesmo?
Pode ir.
Além disso, né, a gente tem aqui também um mercado que está extremamente aquecido, que é o do delivery, né? Uhum. Então, o mercado que cresceu de janeiro a julho 103%. E esse mercado de delivery, ele está empurrando outros mercados, tá? O mercado de delivery, ele está virando, né? Esse mercado das motos também está muito aquecido por conta disso, né? Peça, capacete, uhum, tudo atrelado à moto, porque o número de motoboys cresceu bastante por conta alavancado por esse serviço de delivery. Então, os aplicativos de delivery cresceram 103%, mas também muito movimentados por conta da pandemia e da mudança também de muitos restaurantes que não estavam nesse serviço se introduzindo nesse serviço. Uhum. Interessante dizer também, para quem é empreendedor e está ouvindo a gente, para sempre antes de fazer parte desses aplicativos de delivery, avaliar também a sua percentual de lucro, né? Sim. Por que eu falo isso? Porque a margem do negócio costuma ficar muito comprometida quando ela vai para o aplicativo, né? Então você tem hoje aplicativos que cobram aí até 28% do valor da compra. Então imagina, a gente compra um hambúrguer de R$20, 28,5% às vezes vai ficar com o aplicativo. Então, se a pessoa não tiver muita consciência, né, o empreendedor não tiver muita consciência do seu negócio, ele pode acabar colocando os pés pelas mãos.
Suelen, eu vou pegar já esse gancho, então, do delivery, né? Você falou de tendências muito tecnológicas e tal para 2021, mas durante o ano de 2020, muitas pessoas perderam rendimento. E aí eu acho que a primeira, sim, coisa que vem na cabeça de todo mundo é: vou fazer comida para vender, ou um negócio mais tradicional, né, para conseguir vender. Mas esses negócios também dependem já dessas ferramentas digitais. Você já citou o WhatsApp, entrevistei aqui já empreendedor durante essa semana, falando que as vendas dele praticamente todas vêm do Instagram, está faturando muito bem durante esse período de pandemia. São ferramentas um pouco mais simples, né? Você acha que vale a pena para as pessoas investirem nessas ferramentas em vez de ir direto para os aplicativos de comida, como você disse, tem taxa muito alta?
Sim, é um movimento que a gente até recomenda, né? Para realmente para quem está começando e precisa, muitas vezes com pouco capital de giro ou nenhum, né? Realmente você tentar buscar soluções que não impactem sua margem de lucro, porque você pode acabar, né, prejudicando o futuro do seu próprio negócio. Então, realmente, o Instagram, ele tem sido uma ferramenta muito importante para pequenos empreendedores. Eu recomendo uma outra ferramenta para negócios locais, que é o Google Business, ou o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita do Google. Está bem completa a ferramenta, você consegue postar os produtos também. Então, assim, eu brinco que é o combo básico do empreendedor pequeno, é ter Instagram, Google Business e WhatsApp Business, né? E por que o WhatsApp Business? É uma versão diferente do WhatsApp, onde a pessoa consegue, inclusive, colocar o valor, o produto, né? Mandar a foto do produto com o preço, às vezes com link de pagamento para uma ferramenta dessa fintech, seja PicPay ou seja um link de alguma outra ferramenta, né? Para já concluir o pagamento. Então, todas essas facilidades que as ferramentas mais simples estão oferecendo aí, a gente recomenda para esse pequeno, para quem está começando, para quem não tem talvez tanta aptidão, né? Com o ambiente digital, essas três ferramentas já é um combo bem robusto para começar o negócio.
Para quem vai começar o negócio, já deve começar prevendo investimento nessa área digital, Suelen?
Precisa prever, pelo menos, assim, hoje a gente tem que ter uma visão de que a comunicação, ela sempre foi muito importante para a atração, né? Então, eu queria apontar três pontos. Não é fácil ferramenta, tá? Uhum. Mas é você usar o seu networking, né? Muitas vezes eu falo isso com os empreendedores quando dou uma palestra, vou em algum evento, que a gente que empreende, a gente tem que andar com o nosso negócio embaixo do braço, né? Então, falar para as pessoas do seu negócio, contar para os amigos, pedir ajuda para divulgar, não tem que ter vergonha de empreender, né? Então, realmente prever pelo menos algum investimento. A gente tem que lembrar que Instagram é ótimo, mas o Instagram, ele é uma ferramenta que também quer dinheiro, então ele quer que você impulsione suas publicações, quer que você faça patrocinados, né, para você aumentar sua base de seguidores, né? Você vê um movimento muito forte aí dos digitais influencers, né, que muitas vezes ajudam esses negócios com esses recebidos, que está muito na moda. Uhum. Então, prever essas ações de comunicação digital ajudam muito a criar essa clientela, né? Sim. E essa clientela, uma coisa que eu quero dar de dica, que está aqui entra como tendência para 2021, são os clubes de assinatura. Por que os clubes de assinatura estão tão famosos? Então, imagina, sei lá, que eu venho da Marmitinhas, tá? Fit, né?
Sim.
Então, eu posso fazer uma assinatura que a pessoa me pague mensalmente para eu entregar as marmitas do mês. Só que eu entrego ela ou diariamente ou semanalmente a quantidade de marmitinhas por mês. Esse tipo de movimento de clube de assinatura está nascendo desde negócios agrícolas até, né, o maior clube de assinaturas do Brasil, que é a Wine, que é aqui da nossa terrinha, né?
Uhum.
Então, é um mercado, o mercado de clube de assinatura aí já movimenta no Brasil mais de R$1 bilhão, segundo a Abicom, e a grande vantagem dele é a recorrência. Então, toda vez que por que eu sempre indico para um pequeno negócio entender um modelo de negócio de recorrência como relevante? Porque é aquilo que paga as contas, né? Você tem certeza que você vai receber aquele dinheiro, né? Então, essa certeza acaba dando muita saúde aos negócios, né? No viver sempre da venda do hoje. Uhum. Você tem uma venda a mais a longo prazo. E aí, muitas empresas já têm feito isso, né? Deu o exemplo aqui da Marmitinha Fit, porque é uma coisa que eu já sou consumidora, inclusive. E você vê isso, você acaba pagando um valor mensal, você recebe a marmitinha semanalmente para descongelar e fazer sua refeição adequada aí na semana. Uhum. Então, são algumas ideias também que são aplicáveis em vários tipos de negócio, né?
Uhum.
Mas essa galera também que perdeu o emprego, uma outra oportunidade que está acontecendo é o próprio Uber, né? Ou os outros aplicativos, Uber, 99... Né? Esses aplicativos, eles estão empurrando um movimento muito interessante, que é a de locação de veículos.
Uhum.
Então, tem muita gente que nem tem veículo e é Uber alugando o veículo com locadora. Isso está fazendo um crescimento muito grande desse serviço de locação de carro. Também tem um outro movimento, que é a gente que aluga, terceiriza o aluguel do seu próprio carro para outro dirigir. Então, quando você hoje entra com o Uber, que você começa a conversar com os motoristas, ou um 99, ou qualquer outro aplicativo desses, eles sempre vão ter essa fala de, esse carro não é meu, eu alugo de um vizinho. Então, estão acontecendo alguns movimentos aí, e algumas empresas, notando esse movimento, estão criando pacotes, né, as locadoras tradicionais, para atender esse público, esse mercado, que é um mercado que está em superaquecimento.
Uhum. Suelen, apesar do fato de que as empresas grandes elas têm mais condições de fazer esses investimentos, isso não vai decretar o fim dos pequenos negócios, né? Vai ter espaço para todo mundo.
A verdade é que o movimento muito forte que está acontecendo nessa pandemia são movimentos, inclusive, das próprias comunidades, do compre do pequeno, né? Compre do comerciante do seu bairro. E realmente as pessoas estão evitando, né? Estão ficando mais em casa. Então, acaba comprando. Eu lembrei aqui até de uma matéria que eu vi, que muita gente, às vezes, está comprando o próprio condomínio. Às vezes, mora num condomínio clube, né?
Uhum.
E a maior parte dos serviços e dos produtos que consome estão ali dentro do condomínio, né? Eu faço massagem com a esteticista fulana, que é do 402, né? Então, esse movimento, ele está acontecendo, que é uma coisa muito boa, né? Porque se a gente for estudar aí a questão de mercado, a chegada da renda, quando a gente fala do empreendedor pequeno, é uma chegada de renda muito mais rápida do que quando a gente fala de grandes corporações, né? A chegada de renda para a base demora muito mais. Então, é um movimento muito interessante. É, e uma coisa que muita gente tem feito também, é importante falar, são os negócios escaláveis, né? Explicando aqui essa modalidade de negócio. Negócio escalável é aquele negócio que a gente pode vender em grandes quantidades sem dar escassez ao que eu estou vendendo. Então, por exemplo, uma pizza não é escalável, porque, né, você entregou, comeu, acabou a pizza. Mas o que são negócios escaláveis? São os infoprodutos, são os aplicativos, são produtos muito ligados à tecnologia, geralmente. E aí, por incrível que pareça, tem muita gente investindo em infoproduto. Eu vou dar um exemplo, o próprio digital influencer é um negócio escalável, porque ele está vendendo a audiência das suas redes, né? Então, às vezes, ele tem lá Instagram, blog, Facebook, e ele vai vendendo esses espaços, né? Então, o que são infoprodutos? São produtos de educação. Então, imagina, às vezes, estava até conversando com a minha avó, tem saberes que a minha avó tem, que ela passou para os filhos e netos, e que vão ficar com ela. Mas hoje, com o advento da internet, eu tenho visto senhorinhas até da idade da minha avó ensinando a fazer crochê na internet. E ganhando dinheiro com isso, com esses cursos, né? Ou ensinando a tricotar, ou ensinando a confeitar, ou, né? Então, esses tipos de produto tem cada vez mais criado um espaço grande na economia, está em crescimento, é tendência para 2021 crescerem ainda mais, né? Uhum. Então, vão aí desde de artesanatos até grandes mercados. E por fim, assim, muita gente usando marketplaces, né? Que são espaços para venda de produtos e serviços. Então, você tem aí grandes marketplaces como o LX, né? O Magazine Luiza lançou o deles logo no iníciozinho da pandemia. Você tem diversas opções hoje de marketplace e alguns, inclusive, fechados em nicho. Então, você tem a Elo 7, que é um marketplace só voltado a artesanato. Então, é interessante também falar que os pequenos podem se aproveitar desses marketplaces, assim como quem trabalha com comida se aproveita aí dos aplicativos, desde que avaliando também a questão relacionada à margem de lucratividade.
Suelen, para a gente encerrar aqui o nosso papo, a gente comprava mais pela internet, né, alguns produtos, tipo calçado, roupa, ou eletrônicos, ou alguns objetos específicos, né? Hoje em dia a gente já faz compra até de supermercado pela internet. Eu queria saber, na sua visão, se os negócios que são mais presenciais, eles tendem a diminuir ou eles ainda vão ter relevância?
Eu costumo dizer que são complementares, né? Por isso eu falo que são negócios complementares. Quando a gente pensa, né, que 56% dos negócios que acontecem no ambiente físico, né, eles passaram pelo digital em algum momento, quer dizer que tem uma participação. Mas também tem um dado ao contrário desse, né? 25% experimenta antes. Olha com a mão, né? Prova. Né? Então as pessoas elas querem ter essa experiência. Lógico que se uma marca ela já ganhou a confiança de um consumidor, ele vai, lógico, às vezes optar por comprar online. Mas ele ainda vai querer testar. Então não vai haver uma ruptura da presença, né? E tem uma coisa que a gente fala muito em marketing que se chama escassez. A gente tem vivido a escassez humana, né? Do contato humano. Eu acredito que com a vacina, né, acontecendo e com a, de certo modo, a segurança sendo estabelecida, a segurança sanitária, que a gente vai ter uma escassez da necessidade de um contato humano. Então as pessoas vão querer esse contato humano, né? Esse movimento do digital ele só vai acelerar. A tendência é de aceleração, tanto que entre os mercados de trabalho que tem mais se desenvolvido tem sido a área de tecnologia, né? Já existe escassez de profissionais nessa área. Em áreas como arquiteto de software, por exemplo, você tem, está valendo ouro no mercado, né? Eu conheço vagas que estão abertas há 8 meses sem preencher. Então, a gente está vendo um mundo todo movendo-se a tecnologia, mas ainda valorizando o que é natural e humano, como até os próprios dados dizem, né? Então, as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência também sobre o que consomem, das marcas que consomem, do papel dessas marcas no mundo. Não à toa essas marcas estão cada vez mais preocupadas em se mostrarem sustentáveis, porque as pessoas começaram a pensar um pouco mais também no futuro do mundo, do planeta e delas mesmas, né? Como humanidade até, para além delas, para seus filhos, né? Então essa visão também faz com que as marcas precisem se adequar a essa nova visão. Então não, eu não acho que os negócios físicos vão morrer. Eu acho que, na verdade, as empresas precisam entender que os negócios são complementares e elas precisam se adequar a esse movimento.
Tá certo. Olha, a gente conversou agora com a Suelen Berg, professora de marketing digital e consultora na área de transformação digital de negócios. Suelen, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente.
Imagina, foi um prazer.
Um abraço, tchau, tchau.
Um abraço, tchau.